e nós vamos falar de arteterapia. Nós vamos conhecer os benefícios da arteterapia. Para você que não conhece, como é que funciona a arteterapia, se encontra nos estúdios Jonas Vicenzi. Ele é graduado em Artes Visuais pela Universidade do Contestado em 2011, especialista em Arte, Educação e Ludicidade pela Universidade Estadual do Paraná, Unespar, pós-graduando em Dança Educacional pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, especializando-se em arteterapia, atualmente, desde 2014, pelo CensoPeg, pelo Centro Sul Brasileiro de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, e hoje trabalha como arte-educador no Colégio Casimiro de Abreu, em Porto Vitória, e na formação de docentes na Escola Balduino Cardoso, em Porto União. Com currículo arraigado de experiência profissional, Jonas se encontra aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. E seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você e obrigada pela gentileza da entrevista.
Boa tarde, Vanessa. É uma satisfação muito grande estar nesta tarde aqui na CBN para contribuir um pouquinho com o conhecimento social sobre a arte e terapia.
Ok, nós é que agradecemos. E Jonas, de início, a arte e terapia, ela pode ser considerada uma nova profissão?
Então, a arteterapia ela foi conceituada como profissão pela Confederação Brasileira de Ocupação, pela CBO, e dentro desta ocupação, então, ela ocupa uma carreira profissional. O arteterapeuta hoje ele é um profissional na área da saúde, certo? E dentro dessas atuações profissionais, a arteterapia ela está relativamente aí há uns 20 anos, propriamente dita no mercado de trabalho, mas oficialmente tem uns 10 anos aí que ela está realmente configurada.
Que se ouviu falar,
Uhum. Exatamente. Então, hoje ela está regulamentada pelo Ministério do Trabalho e a importância do arteterapeuta hoje é realmente na área da saúde, quando ele pode estar atuando na reabilitação, na educação social das pessoas, ele pode estar trabalhando em CAPS, CREAS, CRAS, presídios, instituições de recuperação e integração social.
Uhum. E até inclusive nós falamos a respeito da arteterapia como profissão, mas o que de fato é a arteterapia?
Então, a arteterapia ela é um processo terapêutico que funciona como um recurso curativo por meio de técnicas artísticas.
Uhum.
Não fazer arte simplesmente por fazer, mas sim a arte como um veículo para exteriorizar as aflições e possíveis incômodos psíquicos ou emocionais da pessoa. Ela é uma arte de livre expressão, que por meio de intervenções terapêuticas, por meio do arteterapeuta, ela se conecta a análises do que foi produzido pelo paciente.
Uhum.
Então, bem como é um processo que se dá na produção do fazer artístico e que se é analisado pelo arteterapeuta e pelo paciente. E a partir daí o arteterapeuta, como facilitador dessas análises junguianas,
uhum,
que é a nossa raiz, né, por meio de símbolos e expressões, trabalha o autoconhecimento e a cura de dores ou aflições internas do indivíduo que digamos, o paciente desta arte.
Ok, agora 13 e 11, seu currículo está atrelado com arte, né? Como nós destacamos aqui, especialista em arte e educação, graduado em artes visuais. É quanto tempo o professor Jonas trabalha com arte e terapia?
Então, a arte e terapia, ela entrou na minha vida desde 2014,
uhum,
pela curiosidade e não só estar formado em artes visuais, mas querer contribuir um pouco mais na vida das pessoas. Então, por já gostar de arte e poder contribuir na vida do ser humano, eu fui buscar nas redes sociais, na internet, quais eram os veículos dos quais eu poderia estar sendo contemplado. Aí conheci o CensoPeg e, em contato, eles comentaram, se vocês realizarem um grupo de amigos que porventura venham fazer curso, então nós levamos o polo até a cidade.
Uhum.
E foi dessa maneira, então, que a arteterapia chegou aí ao nosso conhecimento e ao nosso fazer artístico hoje, podendo contribuir na nossa formação e na formação de outros. outras pessoas.
E assim que foi o seu contato?
Assim que foi o meu contato e assim muito prazeroso, né? Hoje eu vivo a arte e transcendo dela também.
É certo. É possível ser adepto ou ser um artista 24 horas, é isso?
Olha,
respirar a arte,
então, é poder contemplar, né, todas as situações que a vida nos proporciona, né? A arte, ela nos permite, ou nos permite estar na totalidade, ou seja, na roupa que vestimos, a cor que utilizamos, o ambiente em que estamos, a música que ouvimos, os gestos que fazemos, ou seja, nós estamos vivendo constantemente música, teatro, dança e as artes visuais.
Ok.
Não tem como fugir dela, né?
Eu estava até lendo, só fugindo aqui da... propriamente sobre a arteterapia e também envolve aqui, estava lendo um artigo ontem à noite, aproveitando a sua vinda, professor, na revista Época, que fala sobre arteterapia, inclusive, e diz o seguinte: a arteterapia, agora eu não recordo, eu separei aqui para a gente uma frase, mas não recordo aqui a autora da frase, mas diz o seguinte, da revista Época: a arteterapia é uma busca pelo criativo que existe em todos nós. É isso mesmo?
É isso mesmo. A partir do inconsciente que carregamos, né, quando ele é, de certa maneira, ativado no processo terapêutico, essa criatividade, ela flui inconscientemente, ou seja, você não precisa ter propriedades artísticas ou dotes artísticos para passar por um processo arteterapêutico. Ou seja, a própria criatividade do inconsciente, ela flui naturalmente, e a partir dessa fluidez e do resultado desse trabalho, bem como o processo, é possível estar analisando de maneira psicanalítica também todo o processo terapêutico pelo qual o paciente vivenciou e perpassou, e trazendo então resultados de autoconhecimento, certo? Mediante esse processo. Então é muito bacana, porque você trabalha de dentro para fora.
Isso.
E depois de fora para dentro. Então são maneiras de você se autoconhecer de maneira concreta. E isso é muito legal e que torna o processo terapêutico eficaz.
Até estava pensando aqui, se o professor me permite, abrindo aqui um parênteses. Tem pessoas que dizem: eu não sou nada criativa. Já ouviu falar isso? Eu não tenho criatividade alguma. Se você pede para a pessoa fazer um desenho, eu não sei, eu não tenho criatividade. Ou pede para fazer uma decoração. Isso acontece, a pessoa se julga que não tem essa criatividade, mas todo mundo pode ter uma criatividade isolada. Como é que funciona isso? Como é que é o ser criativo?
Então, o ser criativo nada mais é do que, na maioria dos casos, bloqueado ou suprimido. Uhum. Isso, às vezes, se dá muito pela própria educação que tivemos na infância ou mesmo na nossa escolarização. Como arte educadora, eu sempre cuido muito em não bloquear esses processos criativos, porque são esses processos que nos impedem ou nos desencorajam para prosseguir no fazer artístico, seja por meio de um desenho, de uma pintura, de uma escultura, ou mesmo um enquadramento fotográfico, uma linguagem sonora, enfim.
Então, todo mundo pode fazer um bom desenho, por exemplo?
Com certeza.
Tudo depende do que você mais se aprimora, seria isso?
Exato. A arteterapia, inclusive, ela permite ao seu paciente ou à pessoa que vai passar pelo processo escolher, inclusive, as práticas integrativas da sessão. Ou seja, eu gosto mais de desenho, eu tenho mais afinidade com pintura, eu quero trabalhar com massas, ou então eu quero trabalhar com revistas e recortes, eu quero trabalhar com textos e palavras. Então a arteterapia, ela consegue ter uma plasticidade de trabalho para que a pessoa se sinta bem no seu fazer artístico e, porventura, então, não tenha um bloqueio criativo.
Okay.
E consiga, então, fazer a sua produção e exteriorizar aquilo que, porventura, está afligindo ou acometida mentalmente por alguma doença.
Está bem explicado. Agora, 13h17, se você tem alguma pergunta, pode participar, interagir aqui com o professor Jonas Vicenzi, nosso convidado desta segunda-feira do programa CBN Tarde de Notícias, através do 99871-0002. É o WhatsApp da redação, o 99871-0002. Professor, então, pelo fato, me ocorreu aqui, da pessoa desenhar um rosto muito bem elaborado, lado e ser uma pessoa assim como a mim, que desenha aquele rosto e o corpinho de palitinho, não quer dizer que seja menos ou mais criativa do que a outra?
Não, não. Muito pelo contrário. É, na arteterapia nós vamos estudar os símbolos, a mensagem simbólica ou então a expressão simbólica que você viu e expôs naquele desenho. Então, como a arteterapia ela vem da teoria junguiana, Jung fala muito sobre as expressões que se imprimem, seja ela num papel, seja ela de maneira tridimensional, como uma escultura ou em massas. Então, essas expressões, independente se elas forem bem elaboradas ou nem tão bem elaboradas, é possível sim percebermos, ou então a própria pessoa perceber o que de fato pode estar melhorando ou se autoconhecendo na exteriorização daquilo que veio de dentro para fora, na ativação do inconsciente, né?
Tá certo. 13h18, nós temos agora a participação do ouvinte. Já está chegando aqui pelo WhatsApp, já estou trazendo a pergunta aqui ao professor Jonas, olha só. Já repercutiu a sua participação conosco e seguinte, o fim do telefone é o 04, professor. O senhor tem algum relato de sucesso para nos contar com arteterapia? Uma pergunta bem interessante.
É, então, como eu não estou ainda habilitado, eu estou em formação, eu estou perpassando pelos meus estágios em arteterapia.
Certo.
Então, eu trabalho em clínicas, trabalhei aqui na região em clínicas de reabilitação. É, o que me chamou muita atenção foi o fato de um paciente de aproximadamente 40 anos comentar pela situação de um apelido comumente aceitável por ele, mas que ele trazia sofrimentos por esses 20 anos, mais ou menos, do qual ele recebeu esse apelido.
É mesmo?
Ou seja, ele estava habituado com esse apelido, ele permitia com que seus familiares e amigos o chamassem de tal maneira, mas num processo terapêutico ele trouxe e desencadeou um sofrimento que ele carregou e ele acabou aceitando esse apelido para ser aceito na sociedade. Ou seja, ele sofria muita exclusão e a partir desse apelido ele percebeu que ele foi aceito, mas ele não aceitava esse apelido consigo. Então trazia para ele um sofrimento, inclusive de relacionamento com a própria família.
Porque ele não queria dizer, não me chame assim.
Exatamente. Ele escondia, ele omitia para ser aceito. Então foi um processo terapêutico muito grande na situação. É de ele se perceber que ele não precisava mais ser chamado pelo apelido, mas sim a busca da própria identidade, certo? E a explanação dele para os familiares e amigos que ele era o fulano de tal, e não aquele apelido que haviam concedido a ele. De uma maneira primariamente aceita, mas que trazia para ele um sofrimento psíquico.
Uhum.
Então, foi muito restaurador, enquanto arteterapeuta, vivenciar isso junto com o paciente.
E como é que ele se sentiu depois?
Foi uma ruptura muito grande, ele teve que rebuscar a sua identidade, ao mesmo tempo que ele trouxe isso consigo, eu sou o fulano, né? Então ele levou isso à família e falou, a partir de hoje eu tenho um nome e eu gostaria de ser chamado desta maneira. E a família levou um certo tempo, mas quando os familiares foram entendendo todo esse processo, foi muito bacana que, numa perspectiva de 3 semanas, ele já estava muito bem. Já era outra pessoa durante as sessões de arteterapia.
Interessante. Já chega mais uma pergunta aqui. O fim do telefone é 21. Professor, como é que são realizadas as sessões? Tem pessoas interessadas aqui em conhecer a arteterapia. Na prática, como é que ela acontece?
Na prática, o primeiro contato, né, existem duas formas de estar intervindo com o processo terapêutico. Ele pode acontecer em grupo ou ele pode acontecer de maneira individual, né, da forma que o paciente preferir. As terapias em grupo, elas são muito bacanas porque você consegue estar partilhando das suas aflições ou então dos seus sofrimentos psíquicos, ao mesmo tempo em que você pode estar contribuindo com outras pessoas a partir do que elas sentem como sofrimento para o grupo.
Uhum.
Então isso é muito bacana no sentido de compartilhar e de perceber em si e no outro dificuldades alheias, mas que nos trazem Exemplo, na forma de tratamento individual, a gente recorre sempre à anamnese, uma entrevista com o paciente, a ideia de perguntar para ele, deixar ele bem a par do que é a arteterapia, quais são os procedimentos, as intervenções, e a partir da anamnese, que é uma busca pelo seu histórico, né, e pela sua identidade, a gente vai entrando ali no processo terapêutico a partir também dos anseios do paciente. Então, se ele quer trabalhar com um desenho, com uma pintura, com uma modelagem, com tecelagem, enfim, as N propostas que nós podemos estar apresentando, a que mais vier a calhar ao paciente, ele pode estar trabalhando e produzindo. E o arteterapeuta entra como mediador das técnicas que vão, então, desencadear, ativando esse inconsciente e trazendo para a sessão esses processos de aflição ou de dor psíquica no resultado e no processo do trabalho.
Interessante. E como é que você avalia, professor, a arteterapia, a inserção dela aqui nas nossas cidades? Como é que ela está sendo vista aqui em União da Vitória e também Porto União e pela região hoje? Ela já ganhou uma expansão aqui nas nossas cidades também?
Então, como eu havia comentado no início, a nossa turma, nós estávamos em 11 no grupo. Hoje, formados, né, arteterapeutas, nós temos 3 pessoas aqui na nossa região. Eu estou sendo a 4ª. Eu desconheço, porventura, de algumas outras que possam estar inseridas nesse meio da nossa região. Porém, eu tenho visto que ela tem sido bem aceita, tem havido mais procura. As pessoas que têm conhecido têm buscado a arteterapia como uma forma alternativa. Até porque a arteterapia ela não é só para pessoas acometidas por patologias ou por problemas específicos, mas sim qualquer outra pessoa que tenha estresse ou que tenha problemas de relacionamento, ou queira estar resolvendo uma situação de conflito familiar, pode estar procurando, sim, um arteterapeuta para estar trabalhando esses processos de sofrimento mental ou psíquico, né? E poder trabalhar isso no autoconhecimento, né? E sanar aí essas dificuldades que se encontram na vivência de cada pessoa.
Então, vem de encontro aqui com uma questão. Como é que o senhor observa a relação ou percebe a relação entre arte e o desenvolvimento pessoal? Estão ligadas?
Arte e desenvolvimento pessoal estão ligadas, eu acredito que de maneira muito diretas, porque eu falo muito sobre a questão da erudição, né? A nossa sociedade hoje tem vivido pouco a arte erudita, propriamente. Seja por um espetáculo de dança ou de teatro, ou mesmo apreciar exposições artísticas, entender o que permeia essas linguagens simbólicas e analíticas, que trazem para a pessoa que observa reflexão e pensamento sobre a ação do que está sendo exibido ou do que foi produzido. Ou seja, o desenvolvimento pessoal e a arte estão inteiramente ligados, uma vez que a pessoa que consome arte, ela traz consigo uma evolução mental própria, pela questão de alimentar-se dessa erudição ou dessa arte que traz em si uma reflexão a partir da ação feita pelo artista, pelo bailarino, pelo ator, entende? Então, eu acredito que o desenvolvimento pessoal pela arte, ele traz, sim, uma evolução muito grande, pessoal, pelo fato da pessoa consumir a arte de uma maneira, seja observando, seja inclusive participando de espetáculos, de teatro, de balé, de dança, enfim, seja de qual gênero for. Acredito que toda forma artística é válida, uma vez que a pessoa entenda os entremeios que ali estão postos.
Ok, entendido. E para a arteterapia, é importante não só o individual, o engajamento de toda a família?
Então, alguns processos terapêuticos, eles começam de uma maneira individualizada para que o indivíduo inserido ao seu meio comece a transformar-se por si só. E as pessoas ao redor vão percebendo essa transformação e isso venha, então, trazendo para ele um conforto social. ao mesmo tempo que alguns momentos nós precisamos, às vezes, entrar em contato com pessoas que convivem com o indivíduo e talvez, inclusive, oferecer a essas pessoas uma forma terapêutica também de estarem participando para que, às vezes, essas relações nesse ambiente se estreitem ainda mais ou então elas possam entrar em consonância ou sincronia para que esse sofrimento social seja aniquilado, né?
Entendido. 13h28, eu tenho mais um minutinho aqui com o professor Jonas. Eu quero aproveitar e perguntar ao senhor a respeito de desenho. Nós citamos no início da entrevista e até no meio dela a importância dos desenhos. Eles são reveladores para a arteterapia?
Muitas pessoas acham que um desenho por si só é um desenho, mas é muito pelo contrário.
Certo.
Uma vez, trabalhando o processo terapêutico e na ativação do inconsciente, ou trazendo essa ideia terapêutica para o concreto, para o papel, seja nas expressões de um giz de cera, de uma caneta hidrocor, de um lápis de desenho, a pessoa vai sim expressar por meio de linhas e de formas.
As cores que utiliza na imagem.
As cores e as formas. Uhum. Então, nós podemos analisar no processo as cores, as formas, as linhas em si, de uma maneira simbólica, né? Símbolos ou expressões que a pessoa vai imprimir naquele material. Então, trazendo de dentro para fora e analisando de fora para dentro. Nós temos o Dicionário dos Símbolos, de Carl Jung, né? Não tem como não citar Jung, porque é o nosso pai, digamos assim, na arteterapia. E nesse Dicionário de Símbolos, a gente pode estar trabalhando muitas ideias e expressões a partir do desenho que o nosso paciente ou que a pessoa traz para a terapia. Então, dizer que um desenho ele não está expressando nada, não vamos dizer assim que é um cúmulo, mas o desenho ele expressa sim, sempre, e traz consigo um pouquinho do autor e da história desse autor. Então, acredito que todo desenho ele tem o seu cunho de expressão, de significado, e traz consigo a história do autor.
Ok, está bem explicado aqui para a gente a importância do desenho. Então, agora 13h30, já tem o repórter CBN. Professor, tem mais perguntas chegando? Vamos fazer o seguinte, eu encaminho ao professor Jonas e a gente responde para o ouvinte, pode ser?
Ok, pode ser.
Então, combinado. Agradecemos a participação do arteterapeuta Jonas Vicenzi. Ele é graduado em Artes Visuais pela Universidade do Contestado, especialista em Arte, Educação e Ludicidade, pós-graduado em Dança Educacional, especializando-se em arteterapia, hoje trabalha como arte educador no Colégio Casimiro de Abreu em Porto Vitória e na formação de docentes na Escola Balduino Cardoso em Porto União e é formando do Centro de Danças de Porto União da Vitória. Tem formatura do balé também este ano.
Ah, sim, esse ano nós temos formatura do balé clássico. Se Deus quiser, estaremos lá.
Tá certo. Professor, sucesso na caminhada em 2019. Obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, agradeço aos ouvintes e aqueles que quiserem entrar em contato e tirar dúvidas, me coloco à disposição.
Então é só enviar mensagem aqui para o 998710002 e nós informamos então o contato do professor. Obrigada mais uma vez, um bom ano.
Obrigado, igualmente, um ótimo 2019.